Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje é exatamente 29 de agosto de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. E hoje será a questão de número 283. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Que possamos unir os nossos pensamentos em um só. Que possamos trazer a imagem do nosso Senhor Jesus em nossa mente. Amado Mestre Jesus, mais uma noite de estudo que o Senhor nos proporciona. Mais uma oportunidade de estudarmos o Livro dos Espíritos, estudando o mundo espiritual. Ainda temos um grande número de encarnados que falam que os mortos nunca voltaram para falar do mundo espiritual. Mas é porque não conhecem a doutrina espírita. Os vivos do além já voltaram para nos trazer as revelações do mundo espiritual. E é para isso que aqui estamos, para aprender sobre o mundo espiritual e termos mais consciência da nossa condição de filhos de Deus, de espíritos temporariamente habitando o corpo físico. Nós te rogamos, amado Mestre, o teu amparo, a tua assistência, e principalmente a inspiração de que tanto necessitamos para uma melhor compreensão. Muito obrigada, amor amado, e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Graça te damos. Então nós vamos em perguntas e respostas ao Livro dos Espíritos. Caso haja alguma dúvida, a gente vai levar essas dúvidas para o final, tá bom? A tia para ali 10 minutinhos antes para que a gente possa ter... tirar as dúvidas, se houver, tá bom? Vocês sabem que a titia pega um jaraqui, tica, já faço uma mujica, mas às vezes ainda assim surge uma dúvida, tá bom? Vocês estão bem?
Estamos.
Tá, tá todo mundo bem? Então vamos lá, 283. Perguntou o professor Denizar. Os espíritos podem ocultar, ou seja, esconder reciprocamente os seus pensamentos? Segunda pergunta, podem esconder-se um dos outros? Um espírito se esconder do outro para ele não ser visto? Essa é a pergunta, vamos ver a resposta? Ele diz, não, ponto e vírgula. Para eles, para os espíritos, tudo é patente. Agora, vírgula, olha essa observação. Sobretudo quando são perfeitos. Então, ou seja, os espíritos superiores, um espírito inferior não pode se esconder dele. Ai, vou me esconder aqui para o espírito superior não me ver. Entendeu? Sobretudo quando são perfeitos. Ponto seguido. Podem afastar-se uns dos outros, os espíritos, mas sempre se veem, porque não é o fato de eu estar perto que eu vou ver o espírito. Mesmo longe a gente consegue se ver. Porque o grande lance é que a gente tenta transferir para o mundo espiritual a nossa condição física. Quando nós estamos encarnados, nós espíritos, nós estamos aprisionados na matéria. Nós estamos submetidos a 5 sentidos. Nós estamos submetidos a uma locomoção lenta. Uma perna, outra perna. Há quem tem uma bicicleta, quem tem uma moto, quem tem um carrinho, quem tem um avião, um helicóptero, e vai agilizar um pouquinho, mas é muito lento o nosso processo. Mas porque nós estamos encarnados. Aí o fato de eu ser assim no mundo físico, eu projeto isso no mundo espiritual. Espírito não é corpo físico. Entendestes? Então, aqui, para eu enxergar, eu tenho que estar aqui. Se vocês forem para outra sala, eu não vou enxergar. Em espírito, isso não existe. Entendestes? É em espírito. Para eles, então, tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis. Vocês já estudaram as obras de André Luiz? Lembra quando eles adentram em alguns lugares e não são vistos? Só se o quiserem. Lembra o próprio André Luiz quando estava lá no sofrimento, no umbral, porque ele ficou ali naquele sofrimento, no umbral, que é um estado de consciência, e o que o Clarencio várias vezes foi visitá-lo, a mãe foi visitá-lo, ele via? Não via, por causa do estado de perturbação dele. Ficou claro isso? Então todos os espíritos se enxergam um ao outro? Não. Por isso que ele diz, não pode ter isso como regra. A não ser que seja um espírito, ele usou o termo aqui, ó, perfeitos. Porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. Se for necessário, eles adentram sem serem vistos. Vocês sabem que existe uma população espiritual aqui paralela à Terra. Nós nunca estamos sozinhos em lugar nenhum. Cada lugar tem os seus afins do lugar. Então, o Forrobodó tem os seus afins, os hospitais têm os seus. Ontem, nós estudando a obra Memórias de um Suicida, o Camilo, naquele estado de perturbação, ele procurou um consultório médico, ele procurou um hospital. Porque ele estava doente, ele se via sangrando, ele não consegue entender que está morto. Então, ele vai procurar os lugares onde ele pode ter atendimento. Então, igual o Camilo, tem vários espíritos por aí nessa situação. Então, tem espíritos que procuram lugares de orgias, tem espíritos que procuram lugares de dependência química, tem espíritos sofredores que procuram as igrejas, procuram os centros espíritas, tem espíritos brincalhões que estão aí para atacar a vida de um e de outro, e por aí você vai. Mas da mesma forma que tem esse tipo de espírito, tem também espíritos responsáveis pelo trabalho do Cristo. Tem os nossos anjos de guarda. Então, eu vou me vincular com quem eu gosto. Nós não somos vítimas de nenhum espírito. Nós somos sócios. Eu me associo com quem eu quero. A gente transferiu o capeta, o cramunhão, o demônio, para o obsessor. E a gente sempre se coloca numa condição de vítima, como se nós fôssemos vítimas desses espíritos. Não, nós somos parceiros. Por isso é que Jesus nos ensina, uma vez eu mudando a minha conduta, uma vez eu mudando as minhas atitudes como ser humano, eu começo a me associar com nobres espíritos. É uma lei, a lei da sintonia. A lei da afinidade, a lei da associação. Eu acho legal essa informação, porque aí nos tira da posição de vítima e nos dá a responsabilidade das nossas atitudes. Tá certo? Alguém é vítima? Não. Eu tenho sócios, então eu tenho que perguntar quem são os meus sócios, que estará pautado com a minha conduta, com os meus pensamentos. Porque às vezes a gente não faz, mas a gente pensa. E pensar é fazer. Eu acho que é isso que às vezes aqui nos falta. A gente diz assim, poxa vida, mas eu não estou mais fazendo uma série de coisa. E quando eu me vejo lá, estou enrolado com esse tipo de espírito. Tá, você não realiza, mas você pensa. E pensar é realizar. Porque é através do pensamento que eu entro em sintonia. E é bom isso, por quê? Porque se eu não faço, mas eu penso, vai chegar uma hora que essa represa vai estourar. E quando estourar, vai levando tudo, vai um tsunami. É aquela pessoa que aguenta, também quando estoura, quando vai fazer, vai no nível que de menino tá obsidiado. Não tá não, é porque ficou aguentando ali muito tempo, quando soltou, soltou de uma vez só. Entende? Quando eu entro no processo de não fazer e não pensar, Aí sim eu estou no processo de autoevangelização. Às vezes é mais fácil deixar de fazer do que deixar de pensar. Porque através do pensamento eu continuo me alimentando. Ficou claro isso? Entendeu? Vocês entenderam? Então eu também tenho que não fazer e também tenho que não pensar. E aí é abstinência mesmo. Então eu vou ter que selecionar com quem conversar, o que conversar, o que ler, o tipo de filme que eu vou ver. Tudo isso eu tenho que selecionar. A gente acha assim, né? A gente não tem a mínima noção. Então a gente fala qualquer besteira, escuta qualquer leseira, vê qualquer porcaria e pronto. É impossível, porque uma vez eu vendo, eu vejo, eu sinto e eu plasmo e aciono dentro de mim. Porque dentro de mim tem uma vida milenar. E o fato de eu ver pode acionar o que eu não quero que acione. Entendeu? Então nós já aprendemos que não pode, mas que isso não é uma regra, que o espírito, se ele quiser, se for mais evoluído, ele não se torna visível. E muito menos os espíritos nobres, como ele usou aqui o termo, ele usou perfeito, não tem como te esconder pensamento dele, não. Não tem. 284. Como é que os espíritos que não têm mais corpo podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Então, nós estamos na questão 284, já passamos pela questão 72. E aqui nós já sabemos que o espírito é uma chama, é uma centelha. O espírito é uma chama, uma centelha. Então, partindo se todo mundo é uma chama, uma centelha, como é que eu sei quem é Antônio, quem é José, quem é Fernando, quem é Pedro, quem é Francisco? Todo mundo é uma chama? Aí essa é a pergunta de Kardec. Como é que os espíritos que não têm mais corpo podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Eu sou Antônio, tu é o Fernando. Mas como é que tu sabe que tu é Fernando, eu sou Antônio, se todos nós dois somos Luizinha? Uma chama? Entende a pergunta? Resposta. Eles constatam suas individualidades pelo perispírito. Todo espírito ele tem esse envoltório fluídico que nós aprendemos a chamar de perispírito. É o envoltório fluídico. O espírito ele é uma chama, é uma centelha. Quanto mais evoluído o espírito, maior sua intensidade de luz. Por isso é que Jesus nos diz, fazei brilhar a vossa luz. E a gente já sabe o que é brilhar a vossa luz, é a sua capacidade de amar. E o que é amar? É a sua capacidade de se sacrificar. Porque a gente vê nos povos antigos essa ideia do sacrifício, né? Então, sacrificava animais, sacrificava crianças, sacrificava virgens, né? Sacrificava, pô, queria sacrificar alguma coisa, né? Então, essa ideia é inata, só que estava equivocada. Então, hoje nós sabemos que o sacrifício que agrada a Deus, por isso que Jesus se entregou em sacrifício. Num ato do ápice do amor por uma humanidade. Porque se Jesus quisesse, ele pulverizava toda Jerusalém e acabava com tudo. E ele ia ficar lá, tá vendo? Sou Jesus. Ele podia fazer. Ele parou uma tempestade. Mas ele disse o que o meu pai quer, que eu me entregue aos judeus. Sacrifício. Então, quando fala em amor, é a capacidade de um ser humano se sacrificar. Vamos pegar nós, os terrícolas? A gente não se sacrifica nem pelos nossos pais. Entendeu o nosso nível? Agora imagina se sacrificar por uma humanidade. Ficamos moá. A tia pega assim que é pra gente entender. A gente pode até cuidar do pai e do mãe, mas é reclamando. A quem nós devemos a vida. Devemos a vida. Então, isso mostra o quão distante estamos do amor. Então, o que caracteriza um espírito superior? A sua capacidade de amar. E o que é amar? A sua capacidade de se sacrificar. Lembra de Alcione? Ela amou Carlos Clênaga muito. Ela amou a mãe muito. Lembra de Lívia? Há 2000 anos, ela amou o senador Públio muito. E ela amou o Cristo muito mais. Entende, gente? Então, é muito simples, não adianta filosofar. O que caracteriza um espírito superior? A sua capacidade de amar. E o que é a capacidade de amar? É a sua capacidade de se sacrificar. Por isso que nós aprendemos aqui na Terra que o amor que mais se aproxima do amor que Deus nos ensina é o amor de mãe para com os filhos. É o que mais se aproxima, porque ela vai ao sacrifício. Mas nós não vamos por elas. Então ele diz, como é que os espíritos então que não têm mais corpos podem constatar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeia? Pelo perispírito. Então, quanto mais evoluído, mais luz espiritual. E o perispírito, menos denso. O perispírito ele vai se tornando menos denso, ou seja, menos materializado. O que, que isso quer dizer? Se eu sou um espírito muito atacadinho, escurecido, ainda opaco, sem brilho nenhum, o meu corpo perispiritual é praticamente o corpo físico. Eu saio do corpo físico e o meu corpo perispiritual, eu tenho a nítida certeza que eu estou no corpo. Eu não consigo ver diferença de tão grosseiro que é. Isso quer dizer o quê? Eu vou ter fome, eu vou ter sede, eu vou sentir dor. Eu vou sentir todas as necessidades fisiológicas. Mesmo estando em espírito. Por conta do quê? Do meu organismo perispiritual. Já um espírito nobre e evoluído, o corpo perispiritual dele é leve, sutil. Ao sair do corpo, ele não tem absolutamente nada que lembre o corpo físico. Esse é o perispírito, ok? Aquilo que nós vamos chamar de aura, não é isso? É expansão, corpo perispiritual. Eles constatam suas individualidades pelo perispírito que os torna distinguíveis uns dos outros, como o corpo entre os homens. Então, o perispírito, se eu desencarnar, e vou desencarnar uma hora, né? Graças a Deus, né? Que a gente não vai ficar eternamente aqui. Quando eu retornar à pátria espiritual, eu vou estar com essa aparência. Aí você vai dizer, mas tia, o senador, o Emmanuel, ele teve uma encarnação como o padre Manuel da Nóbrega, daí Manuel, daí Emmanuel, mas ele se apresenta como senador público. Tá, é um espírito superior que tem a capacidade de acionar uma encarnação anterior e como o corpo perispiritual ele tem uma plasticidade, ele consegue modificar o perispírito. E ele se apresenta como senador Emmanuel. Diz ele nos fala, que é porque foi a encarnação que ele encontrou Jesus e a encarnação que mais marcou. Então isso pode acontecer, mas isso é para espírito superior para lá. Nós não, a gente não sabe nem que desencarnou ainda, então a gente fica no mundo espiritual se debatendo, vai imaginar que vai mudar para espírito? Não tem como, né? Está ali no processo de adaptação. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra. Oi, Cecília, você está bem? Estou bem, querida. Você veio quando, Conceição? Ah, eu nem te conto. A gente vai se reconhecer, né, Cecília? Né? Então, os espíritos se reconhecem no mundo espiritual, né, por terem convivido na Terra. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo. O que, que vocês acham? Sim! Amigos e inimigos, a gente vai reconhecer. Oi, querido. Oi. Ah, desgraça, até aqui a gente está se topando, já pensou, né? Ah, e assim de geração em geração. É por isso que cada estado, cada cidade tem as suas colônias espirituais. Então, nós, os barés, temos as nossas colônias aqui dos barés. Então, quando a gente fala na colônia Nosso Lar, nós estamos falando em uma colônia vinculada ao Rio de Janeiro. Meu amor, você não fala carioquês. Então, não tem como você ir para o Nosso Lar. Você vai para alguma colônia aqui da nossa região. Por quê? Porque nós temos que encontrar os nossos pares. Entendeu? Então você vai sim ouvir, maninha, tu tá aqui, é? Amazonense tem mania de mana e maninho, né? E os nossos irmãos paraenses é maninho, né? Bem inho, né? Ficou claro isso? Então a gente se reconhece e nos encontramos sim. Aí a questão 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Quem está falando perispírito, corpo, né? Então aqui o Kardec estava tateando. Como é que se reconhece? Me conta. Vemos a nossa vida passada, ou seja, vai para o mundo espiritual e ninguém esquece. E lemos nela, na nossa vida, como no livro. Vendo o pretérito passado dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a sua passagem da vida para a morte. Ou seja, ele está dizendo, a gente lembra, vai para o mundo espiritual, a gente lembra de tudo, não esquece de nada. A nossa vida é como se fosse um livro e logo você reconhece os seus amigos e os seus inimigos. E vê, inclusive, a passagem da morte. É por isso, a gente diz, isso é uma regra. O que a gente aprende em Espiritismo? Cada caso é um caso. O que a gente leu na obra Obreiros da Vida Eterna, quando nós estávamos acompanhando várias desencarnações? No Obreiros? O Jerônimo diz assim a André, André, aprenda uma coisa, não existe uma desencarnação igual à outra. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando para o coletivo. Então, às vezes, a gente é muito incisiva com algumas colocações, mas cada caso é um caso. A doutrina espírita, ela não apoia a separação dos casais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que parar e ouvir cada caso. Porque só quem está com o pé lá dentro do sapato é que sabe aonde está apertando o calo. Então, a gente tem que entender que a gente está aqui falando no coletivo, mas a gente respeita a situação de cada um, o que cada um passa, o que cada um escolhe. E cada um é cada um. Então, não existe um julgamento em massa, não. É ouvido a individualidade. Por quê? Porque cada ser tem uma personalidade, tem uma causa, tem um movimento, tem o seu sentimento, entendeste? Então, a misericórdia divina, não sei, todos nós temos o mesmo rosto? Você já percebeu como Deus nos trata em particularidade? E isso é para tudo, né, Glícia? É tudo na particularidade. Então, cada ser é um ser, então vai ser avaliado. Então, não vamos fazer uma redundância de nada, tá? 286. Ao deixar os seus despojos mortais, o corpo físico, o cadáver, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam, ou seja, que foram antes no mundo do espírito. Então, desencarnou, já vou ver todo mundo ali que desencarnou, papai, mamãe, meu irmão, vovó. Imediatamente, nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, a alma precisa, ela aí é a alma, precisa de algum tempo para reconhecer-se. Reconhecer-se é morrer. Sou um espírito. Deixei o corpo. Reconhecer-se como espírito. Eu sempre gosto de dar uma dica. Se por um acaso, tu de repente acordar do nada dentro de um hospital, tu já começa a agradecer por estar no hospital. E podia estar em outro lugar. Mas vamos lá. Você está lá no hospital, tudo limpinho, muito branquinho, uma calma, tranquilidade. E eis que aparece uma enfermeira educadíssima. Olá, como é que você está? Ou seja, morri. Não é 28 de agosto, não é Hospital João Lúcio, não é o Platão, é mundo espiritual. Entendestes? Então, tu já começa a te preparar para as informações. Daqui a pouco aparece um ente querido de vovó. Ô, mamãe! Ah, alegria, né? Reencontrar os nossos amores. Entende? Então, é necessário ainda esse processo de adaptação, que para algumas pessoas leva alguns minutos, outros dias, outros anos. Cada caso é um caso. O André levou só 8 anos. Ah, é para acabar. Nós espíritas ficar nessa agonia no mundo espiritual, né? Ah, o que é isso? Um dia eu morri. Pronto, é a primeira vez. Morri, tô morto. Aí vem a dor moral, né? Puxa vida. Não é que é verdade aquilo que a gente estudava, menina? Olha que eu até duvidava, mas é verdade. Então eu aqui, todo enrolado, olho pro povo lá cheio de luz, eu aqui ainda nas trevas. Bem que eu poderia ter aproveitado mais, né? Né? Aí, por isso que a gente diz que aí a dor moral fica maior. Porque, olha, é complicado. Tu te deparar com a verdade e tu te... Mas era verdade mesmo? Eu achei que não era verdade. E você se depara com a verdade. 287. Como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? Aí, como é que ela é acolhida? Aí depende. Né? Vamos ver a resposta? A do justo como um irmão bem amado e esperado há muito tempo. A do mal como um ser a quem se despreza. Aí quando a gente estuda, a gente aprende que o mal é o bem só para si. Pronto, tá todo mundo enrolado agora. O mal é o bem só para si. Se o bem é só para mim, isso já é o mal. Então, quando eu vou a velório, se alguém chega próximo de mim, diz, o santo é espírita, né? Como é que você acha que ele tá? Aí tu olha assim, diz, ele era um homem bom? Ele era um ótimo. Então tá bem. Ele era um homem péssimo, então tá péssimo. Não é verdade? Precisa fazer alguma equação de segundo grau? É da lei, meus irmãos. Se era uma pessoa boa, tá bem acolhido. Se era uma pessoa má, tá mal acolhido. Pronto. Então, a gente se prepara tanto para a aposentadoria, né? E para as férias. Mas a gente não se prepara para a desencarnação. Então, que hotel eu quero ser recebido do outro lado? Uma estrela, duas estrelas, três estrelas, sem estrela nenhuma? O quinto dos infernos? Aonde é que eu quero ser recebida? Aonde eu vou ser recebida é aquilo que eu estou cultivando aqui na Terra. Né? Pensa um hospital limpinho, maravilhoso, aí já é, já trabalhou por onde, tá? Mas você pode pegar uns lugares que é complicado. E é uma viagem certa? Alguém tem dúvida da viagem? Não tem. Então, o que é que eu estou fazendo para essa viagem? Que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles. Mas não é assim aqui na Terra? Não é assim, né? Seu grupinho de afinidade. Também como eles, privado de felicidade infinita. E aí, estamos na desgraça, né? Tamo junto. Todo mundo na desgraça, né? Legal. Se sente legal, tá todo mundo na desgraça. Porque o que que acontece? Os espíritos que vivem nesse sofrimento, quando eles olham para alguém e vê luz e vê a pessoa lá radiando, eles ficam com ódio. E diz os espíritos, inveja e revolta. Porque como eles não conseguiram, não quer que ninguém consiga. Mas não é assim aqui na Terra. Eu estou frito e vou fritar todo mundo. Eu não consegui, não quero que ninguém consiga. Somos nós no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, esses espíritos fazem o mal, estão no mal e lutam contra aqueles que querem acender a luz. Então, quando você está ali na treva, que você faz parte do grupinho... Aí você começa a ouvir o evangelho, né? Começa a se incomodar, começa a querer mudar, aí já não vai mais para todos os lugares, aí ele já olha assim, e Zé Paulo está querendo sair. Vamos lá ver o que está acontecendo com o Zé Paulo? Vamos. Menino, está indo lá no estudo, tal do estudo. Tá mudando. Mas quem que está... Não, espera lá. Espera lá que a gente vai já trazer o Zé Paulo de volta ao aconchego. Né? E aí, aí começa a usar pessoas, começa a verificar o que o Zé Paulo mais queria, começa a surgir várias situações. Quando o Zé Paulo, se ele não abrir os olhos e se ele não tiver perseverança, ele vai estar lá com os coleguinhas novamente. Assim é a vida da gente. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles e também como eles, privados de felicidade infinita, como acontece na Terra a um malfeitor entre seus iguais. 289. Nossos parentes e amigos vêm, algumas vezes, encontrar-se conosco quando deixamos a Terra? Kardec doido para saber, né? Resposta, sim. Os espíritos vão ao encontro da alma que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos laços corpóreos. É uma graça concedida aos espíritos... Então, isso garante que nós vamos ser recebidos pelos nossos amores. Para isso, é necessário que nós sejamos espíritos bons. Espíritos bons quando os seres que os amam vêm ao seu encontro. Ao passo que aquele que se acha maculado, manchado, permanece no isolamento ou só tem a rodeá-los os que lhes são semelhantes. Pegou pesado, né? É uma punição. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende. Porque com essa resposta anterior, sempre vai estar reunido? Não. Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não poderão ficar junto. André teve como ficar junto à mãezinha? Porque a mãe estava bem mais evoluída do que ele. As duas irmãs deles ficaram junto com ele no nosso lar? Não, continuaram aprisionadas no umbral. O pai deles, né, teve como ficar no nosso lar junto com a mãe? Não, ficou aprisionado também nos vales, nos umbrais da vida. Então, o processo da desencarnação não me garante, aí vai depender nível de evolução. É por isso que eu digo, mais vale tu dizer bastante não pro teu filho e pra tua filha e educá-lo aqui, do que depois tu ter que estar chorando o mundo espiritual para estar pegando o menino e vale. Entendestes? A mãe de André Luiz, ela diz, eu preciso reencarnar, vou de novo como esposa do teu pai, vou receber as duas amantes como filho e vai receber as filhas talvez novamente. Porque ela, como mãe, errou. Errou com por quê? Amor demais. Não é amor, facilidade demais, dengo demais. A mamãe dizia, minha filha, para cada sim tem que ser dois não. Olha a educação da minha mãe. Desde pequenininho a gente já aprendeu a lidar com não. Essa galerinha de hoje, que a gente facilita demais, a gente educa os filhos sem dizer não. É sim para tudo, que o menino nem pede, porque já sabe que é sim. Aí só que a vida vai dizer um não para ele. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai ter depressão. Síndrome do pânico. Tá cheio, né, Luz, lá o consultório? Por quê? Porque ele não sabia que a vida tinha não. Isso é amor? Não. Quem ama, educa. É equilíbrio. E não faz parte da educação. Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não poderás ficar junto. Então a mãe de André Luiz ficou num canto e os filhos ficam no outro. E ela vai ter que voltar para tentar resgatar aqueles filhos. Porque ela se sente compromissada. É possível que se vejam algumas vezes. Então, a mãe de André Luiz foi visitá-lo? Algumas vezes. Mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado. Ou quando se houverem igualado na perfeição. Vamos pegar a nossa Lívia e o nosso Emmanuel. O que que Emmanuel diz? Que ela é mais evoluída que ele. Eles se amam, mas ela está num nível que ele ainda não está. Ele está trabalhando para isso. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, novamente aí, uma punição. Punição é não trabalhar-te, não te sacrificou, não fizeste por onde, agora fica cada um no buraco, cada um no lugar. Dúvidas? Ficou claro? Então, será que depois de um estudo desse, eu tenho que me preocupar só com a minha aposentadoria, com a minha viagem? Será que eu não tenho que me preocupar com essa grande viagem que todos nós iremos fazer? E aí me pergunto, como eu serei recebido? Por quem? Em que situação? Aí vai depender da minha condição. E eu já sei, o que me torna um ser evoluído é a minha capacidade de sacrifício. E quando eu falo em sacrifício, não é algo uniforme. Porque o que é sacrifício para a Cláudia, pode não ser o sacrifício para a Amanda. De repente, para a Cláudia, o sacrifício é acordar às 6 horas da manhã. Para a Amanda, de repente, o sacrifício é lavar o copo que comeu. Porque cada um de nós estamos em um nível. E os nossos níveis de sacrifício ainda são esse sacrifício primário. Não é um sacrifício para uma humanidade. Nós ainda não estamos nesse nível de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Gandhi, de Jesus Cristo. Mas não, nosso sacrifício ainda é primário. É sacrificar os nossos gostos primários ainda de relação. Se sacrificar pelos filhos, se sacrificar pela esposa, se sacrificar pelo esposo, se sacrificar pela mãe, se sacrificar pelo pai, se sacrificar pelos irmãos, se sacrificar por um amigo. Entenda nesse nível primário, para um dia a gente ser chamado ao maior sacrifício. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim, divino amigo, nós te agradecemos pelos amigos espirituais nos falarem de forma clara, direta e lógica sobre o mundo espiritual, colocando a responsabilidade nas nossas mãos em relação ao nosso futuro. Ajuda-nos, Senhor, a termos a consciência disso na nossa vida, no nosso cotidiano, assumindo a responsabilidade sempre. Graça te damos, amor amado. Abençoa-nos na tua paz. Que assim seja.